Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de quintas-feiras às 19h30 e aos domingos às 10 horas da manhã. Programa ao vivo aqui na Avenida Paulista, onde está situada a rádio. 19 horas agora e 29 minutos. O Tomás adiantou o minuto. Olha, que milagre! Ele, em vez de atrasar, nem adiantar o relógio, ele me fez começar o programa um minuto antes. Isso é um milagre, porque ele tira um minuto no final e acabou botando. Aí, garoto, está compensando karmicamente porque ele faz o adiantamento do relógio. Bom, programa aqui ao vivo, 19 horas e 29 aqui na Paulista. Eu quero fazer um programa hoje com vocês falando de iniciações espirituais e saídas do corpo. Vou mesclar os dois temas dentro de uma perspectiva espiritualista universalista. Antes, alguns avisos para vocês. Eu gravei hoje de tarde um áudio no meu apartamento. Eu estava trabalhando, mexendo na agenda já para o mês que vem, na viagem que eu vou fazer para o Japão, para cursos e palestras, e estava mexendo na agenda, e é difícil encaixar as datas, né? São muitos convites. Eu vou, abril agora, vou para o Japão. Junho, estarei num congresso em Marseille, na França, e estarei logo depois, lá na mesma viagem, em Londres, fazendo uma palestra e um curso para os brasileiros que estão lá, igual o ano passado, e uma palestra para os ingleses, com tradução simultânea, no Psyche College Studies, que é uma instituição, desde o século XIX, enorme, lá na Inglaterra, e eu vou estar fazendo uma palestra para 80 pessoas, que é o que cabe ao auditório do Colégio Psíquico, e de lá vai irradiar para coisas da Índia e dos Estados Unidos, por inglês. Depois vai ser passada a tradução lá para o pessoal. E aí, quando fui em setembro, eu vou estar na Europa novamente. Aí eu vou a Lisboa, vou a Leiria também em Portugal. De lá eu vou voar para Dublin, na Irlanda, onde tem um congresso enorme, que eu vou estar fazendo algumas palestras lá. E de lá, provavelmente, ainda está para fechar essas datas, eu vou para Zurique, na Suíça, e Viena, na Áustria. Havia uma possibilidade para Verona, na Itália, também, mas eu não sei se vai dar para encaixar. E em novembro eu estarei novamente em Orlando, nos Estados Unidos, onde eu vou já algumas vezes, e estou tentando encaixar uma viagem para Luanda, em Angola, e é difícil às vezes ajeitar a agenda para isso tudo. Estava mexendo então na agenda, quando eu fechei os olhos para prestar atenção na música de fundo que eu tinha colocado, Space Music, deu um clarão na minha testa, eu comecei a ter uma série de visões. E aí, imediatamente, eu gravei, liguei o celular e gravei tudo que eu estava vendo. Era sobre as iniciações no Velho Egito. E aí, gravei esse áudio. Logo a seguir, mandei para o Diego Roque, que me ajuda lá nas postagens do YouTube, no meu canal e no meu Instagram, e pedi: Diego, põe uma imagem do Anki, o símbolo da imortalidade no Antigo Egito, com imagens do espaço sideral. E o Diego fez uma montagem com imagens e entrou agora no final da tarde no meu canal do YouTube. Vocês podem acessar lá, é Wagner Borges, Wagner com W. Entra lá, assim que acabar o programa aqui, por favor, escutem esse áudio. Vai ter a ver com parte do que eu vou falar aqui no programa, agora no primeiro bloco. E também ele postou para mim no meu Instagram, que é @ Wagner Deloy Borges. O Diego toma conta para mim lá, junto com algumas pessoas que me ajudam. Eu não tenho como responder no Instagram, eu nem acesso. Lá tem esse grupo que responde para mim. Eu não tenho tempo de fazer isso com as atividades que eu tenho. E também aqui no chat aqui que vocês estão agora assistindo ao vivo no YouTube, eu não vejo o chat, eu estou aqui no estúdio, eu não tenho acesso para responder. E também não tem como responder nos comentários individuais, porque é muita coisa, eu não dou conta. E fora os meus alunos, são centenas o tempo inteiro perguntando, e aí eu não dou conta de responder, orientar uma experiência, fazer uma mentoria. Não há tempo, eu trabalho com 500 pessoas por semana, em média. Então, por favor, entrem lá no YouTube, Wagner Borges, ou no meu Instagram, arroba Wagner Deloy Borges. Escutem esse áudio assim que acabar o programa. E aí eu resolvi fazer um encaixe com a temática aqui do programa também. Seria bem legal vocês escutarem esse áudio logo depois. E quem for escutar o programa em outro momento, né, não agora ao vivo, seja pela rádio, internet ou YouTube, depois, assim que perceber isso, vai lá e escute o áudio, porque vai acrescentar muita coisa, tá bom? Outra coisa bem importante, semana que vem eu vou estar em Aracaju fazendo uma palestra na terça-feira, entrada franca, gratuita, com arrecadação de alimentos que depois vão ser destinados para comunidades carentes de Aracaju. A palestra aberta já está lotada, não tem mais vaga. De lá eu vou para Salvador, onde na quinta-feira, dia 3, eu vou fazer outra palestra gratuita com arrecadação de alimentos também que vão ser distribuídos lá em Salvador. E na sexta e no sábado, dia 4 e 5, eu vou estar fazendo um curso. Tenho muitos alunos lá em Salvador, desde a década de 90 que eu vou lá. E aí eu vou estar lá fazendo as atividades. A palestra também já está lotada. O curso deve ter algumas últimas vagas. Então, na semana que vem, tanto no programa de quinta quanto no de domingo, serão gravados. Eu gravei já o programa da próxima quinta-feira, que será sobre saídas do corpo, fenômeno de saídas do corpo, sintomas. E o programa do domingo da semana que vem, eu virei para a rádio amanhã de tarde para poder gravar. Tá bom? Só para deixar vocês assim bem clareados com as coisas. Eu sou muito claro, muito direto, muito cristalino nas coisas. Então, os dois programas da semana que vem vão ser gravados devido à viagem. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, ontem eu estava com o grupo de estudos do IPPB, 120 pessoas dando aula à noite. À tarde eu estava num trabalho de radiação de energia com um grupo menor que eu tenho. Hoje eu passei a tarde trabalhando, vim para cá agora, estou no programa. Amanhã vou vir de tarde gravar o programa da outra semana e daí vou para o IPPB fazer palestra para 180 pessoas, gratuita, as palestras de sexta. Sábado eu estou com 80 pessoas num curso. Domingo eu venho para cá ao vivo, 10 da manhã. Daqui eu saio correndo para as 2 horas da tarde, lá no Jabaquara, fazer uma palestra na Casa do Consolador, dentro de um evento que terá lá com vários palestrantes. E aí na terça eu viajo de manhã cedinho para Aracaju. Então eu estou explicando isso porque muita gente cobra que eu atenda particularmente ou que eu possa responder. Não tenho como. A forma de eu ajudar a vocês é isto: fazer o programa clareando temas, muitas palestras, arrecadação de alimentos, arrecadação de ração para animais, vários abrigos que eu e o meu grupo lá do IPPB ajudamos, fora vários apresentadores aqui da rádio que também ajudam a ONG Canto da Terra, que atende animais e resgata animais feridos. Então, só para deixar as coisas bem claro, não há tempo de eu pegar individualmente. A ajuda que eu posso fazer é sempre no coletivo, clareando as informações, que é a forma que eu tenho de contribuir. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, para encaixar o tema das iniciações espirituais com as saídas do corpo, eu vou fazer um preâmbulo, uma introdução, que muitas vezes eu já fiz aqui em outros programas, mas ela é necessária para as pessoas que estão acessando o programa pela primeira vez, para engatar na temática de hoje. Outrora, no Velho Egito, na Velha Grécia, na Velha China, na Antiga Índia, por exemplo, eram culturas que tinham templos dedicados à parte espiritual especificamente, sendo que o ensinamento espiritual não era passado em aberto para a população. A pessoa teria que passar por um conjunto de provas chamadas de iniciações para poder mostrar valor de caráter para aprofundar a temática espiritual. Isto era assim no Velho Egito, que não é o Egito atual, por favor, era o Antigo Egito. Vamos pegar aí 4.000 antes de Cristo, 3.000 antes. A Velha Grécia também antes de Cristo, não é a Grécia de hoje, não é a filosofia externa da grega, mas a parte iniciática. Não preciso dizer para vocês que no taoísmo da Velha China, a partir de 600 antes de Cristo, com Lao Tse e o Tao Te Ching, que na verdade criaram a atmosfera taoísta, que remontava 2.000 anos antes do Lao Tse, com o imperador Huang Ti, o chamado Imperador Amarelo. Então, durante séculos, a tradição chinesa era nos mosteiros no alto da montanha, não era passada em aberto. E até mesmo artes marciais, como Kung Fu, não eram passadas em aberto. A pessoa tinha que se internar dentro de um mosteiro chinês, ali um templo chinês, para poder se dedicar àquelas práticas. Então, na Índia, era de mestre para discípulo, dentro das diversas áreas de informação da Índia. O Vedanta, Samkhya, por exemplo, o Yoga, de mestre a discípulo. Então, era praxe na antiguidade de que o conhecimento espiritual não poderia ser projetado em aberto, porque as grandes massas das populações daquela época não estariam interessadas, ou melhor, não estavam interessadas em temática espiritual. Grandes partes das populações antigas tinham uma idolatria enorme por ídolos, líderes religiosos e tantas coisas. Algumas culturas tinham sacrifício humano, inclusive, se a gente olhar aqui, por exemplo, a tradição andina dos incas, haviam sacrifícios, né? Então, era uma outra época. E aqui a questão de sacrifício era algo que era ritualístico, mas era sacrifício, tá? E povos antigos imolavam seres humanos em rituais sangrentos. Isso é história, vocês podem pesquisar. Então, o que que acontece? Dentro dos templos onde se buscava a iluminação, a espiritualidade maior, então se reconhecia que a espiritualidade era a coisa mais profunda que existia. E o parâmetro era: esta profundidade espiritual não cabe numa mente rasa, que vai fazer besteira e fazer o mal com a informação, ou vai ser atropelada pela informação porque não tem nível para acompanhar e aprofundar, ou enlouquecerá com esta informação que não cabe num caráter fraco, porque é caráter forte que é exigido para alguém que quer causar uma transformação grande de luz dentro do próprio caráter. Então precisamos de pessoas profundas para aguentar a profundidade da informação espiritual. Era assim que eram os parâmetros, e é claro que haviam diferenças culturais do Egito, da Grécia, da Índia, da China e outros povos, mas, em tese geral, a prática era de que o conhecimento espiritual não poderia passar em aberto. Então, é claro que lá no Antigo Egito, eu estou pegando a ponta um pouco mais que faria surgir depois a área hermética na Grécia, posteriormente o ocultismo já na Europa, até desembocar aqui no Ocidente, em várias áreas de informação do ocultismo moderno, a própria teosofia e outras áreas de informação, tá? Sendo que o ocultismo sempre teve uma base esotérica. A expressão esotérica ou esotérico vem do grego exo, que significa uma coisa interna, fechada, né? Guardada, que não pode ser desvelada, né? Aplicada em público. Então, esotérico, esoterismo, vem da palavra exo do grego, para dentro, guardado. Então, quando o conhecimento ele é aberto, ele é exotérico, com E-X-O, significando aberto, explícito. Quando ele é exo, com E-S-O, ele é interno. Então, os estudos espirituais outrora eram esotéricos, pegando essa expressão que a gente usa no Ocidente atualmente. O que acontece é que hoje, com o advento da internet e tantas mídias de comunicação, muitos livros publicados, vivemos uma época exotérica, com a informação muito aberta. A um clique no teclado aí do seu computador ou no seu celular, você acessa um universo de informações que você procura. Com um título, uma palavra, você acha muitas coisas. Antigamente isso era impossível, não havia como, era muito restrito aos tempos. Então vou pegar, e outra, hoje muita gente que usa a expressão esotérico não sabe a diferença de um S para um X. Deixa eu falar bem claro, tá? Isso é informação. E-S-O, exo, pesquise no dicionário grego, para dentro, interno, guardado, hermético. Exo, com E-X-O, aberto, explícito. Então, temos hoje uma abertura, um período exotérico, que não é só de agora, já vem do século XIX, século XX ampliando, e agora século XXI, muito mais aberto. Acontece que a expressão esotérico, aqui no Ocidente, vigorou durante tantos séculos que as pessoas associaram a expressão esotérico com a parte espiritual. Então você fala para alguém, estou mexendo com um tema espiritual, e a pessoa fala, você virou esotérico? Como esotérico, só acabei de falar em aberto para ela, ou seja, exotérico, mas a pessoa está presa no parâmetro da palavra esotérico. E muitas pessoas que trabalham com informação espiritual em qualquer nível, falam, agora vamos começar o programa esotérico. Que esotérico está em aberto? Ela está falando numa rádio, num podcast, na internet. Como que é exo se está em aberto para todo mundo? Então, outrora, informação espiritual era esotérica. Hoje ela está de forma exotérica. É claro que se você pegar grupos ocultistas ou herméticos, o funcionamento, a prática e os estudos desses grupos são internos, não passam para fora. Até aí é o conhecimento interno de um grupo. Mas a temática que aquele grupo está estudando, seja vida após a morte, saídas do corpo, chakras, expansão da consciência, fora daquele grupo tem mil outras abordagens em aberto. O tema não é segredo, embora o trabalho daquele grupo seja interno. Mas a temática espiritual não é mais presa em templos como outrora. Então, voltando naquela ocasião, pegando o Antigo Egito inicialmente e depois a Velha Grécia. Então, pegando lá no ponto do Velho Egito, para a pessoa passar para dentro de uma estrutura espiritual, ela teria que provar caráter, como eu falei para você. Então, ela seria testada, né, para ver a profundidade dela. Se ela passasse no teste, ela aprofundaria grau a grau até um dia alcançar uma condição totalmente realizada com o passar dos anos, ao ponto dela pegar agora outra pessoa e iniciá-la também. Isso era assim no Velho Egito e acabou, de alguma forma, ecos da iniciação egípcia chegaram na Grécia a relatos históricos. Vocês podem pesquisar de que Platão e Pitágoras fizeram duas viagens em épocas diferentes ao Antigo Egito, receber a iniciação lá, voltar e adaptar ao contexto grego, que não era o egípcio, e aí adaptaram. Foi então na Grécia que surgiu a nomenclatura, que a gente usa muitas coisas até hoje, mas o processo começa, pelo menos aqui, no que desemboca o ocultismo ocidental, começa no Velho Egito. Já a parte da China, no taoísmo, e na Índia, nas várias vertentes, era outra maneira, mas ainda mantendo a coisa interna sem abrir, a não ser de mestre para discípulo. Então, estou pegando o gancho do Velho Egito, pegando a Velha Grécia e chegando na Europa e agora as Américas. Pois bem, na Grécia, então, surgiu uma nomenclatura de que o candidato, o homem ou a mulher, que tentasse entrar numa via espiritual dentro de um templo, tá, seria chamado de neófito ou neófita, calouro ou caloura, o iniciante. Se a pessoa passasse pelas provas, que eram chamadas de iniciações, ela então seria iniciada grau a grau até um dia chegar no mestrado, que era conhecido então o mestre, alguém que está 30 anos, sei lá, realizado, agora pode iniciar outro candidato, como um dia ele também foi. Então esses mestres iniciadores eram chamados de hierofantes, podendo agora submeter um candidato, um calouro, um neófito ou neófita, as provas. Acontece que a palavra iniciação e iniciado vem do verbo inir, que significa ir para dentro, porque fora da estrutura interna daqueles grupos não havia como fora as pessoas terem acesso a um mundo espiritual, porque as multidões estavam preocupadas com sacrifício, idolatria e um monte de coisas, né? E não com a parte do despertar da consciência. Então, do verbo ini, ir para dentro, surge a expressão iniciação e depois iniciado. E a pessoa entrando, ela teria acesso a um universo de informações que ela traria na mente como conhecimento e aqueceria com o amor do coração por aquele estudo e tornaria atitude, porque não adianta só conhecimento técnico na mente sem ação do coração, botando em ação na própria energia que emana da ação de cada um. Então, nesse sentido, as informações espirituais eram internas, elas não eram fora. Então, isso vigorou durante um tempão e não era permitido passar informação para alguém não iniciado. Até o século XX, a gente ainda tinha ecos de toda essa tradição. E lembrem-se, os anos de chumbo da Idade Média, de escuridão, de intolerância religiosa, onde vigoravam as fogueiras da Inquisição durante alguns séculos na Europa, uma época de trevas, porque não havia respeito pela opção do outro ser diferente. Estado e religião era uma coisa só, arbitrária, e se a pessoa não concordasse, poderia ser acusada de bruxaria e ir parar numa fogueira acusada de bruxa ou bruxa. Quantas pessoas gostavam de fazer suas práticas na natureza, ligados, como os celtas antigos, a uma fonte de água, embaixo de um carvalho, no gramado, na campina baixa, né, para ter uma meditação ali. Isso posteriormente, aí na Idade Média, na Europa, virou fenômeno de bruxaria e não tinha nada a ver com bruxaria, né, que na verdade era a ligação com a natureza. A bruxaria é um termo pejorativo das pessoas que detinham o poder religioso na época da Idade Média. E as pessoas tinham suas práticas desde os celtas com a natureza, mas tudo isso foi sendo manipulado religiosamente e politicamente ao longo do tempo. E isso que eu estou falando é opinião, é história, vocês podem pesquisar. Então, o que que ocorre? Na época da Inquisição, os ocultistas tinham que se manter mais ocultistas ainda, mais esotéricos, porque senão poderiam parar numa fogueira da Inquisição. Então, vivemos hoje uma época diferente, de grande abertura. O que que se exigia dos candidatos à iniciação no passado? Profundidade de caráter. Qual é o objetivo da sua busca espiritual? Perguntaria um hierofante, um mestre, ao candidato ou candidato, neófito ou neófita, na entrada do tempo. O que que motiva você a levantar o véu dos arcanos para aprofundar a parte espiritual? Você quer desenvolver poder para a normalidade? Vai embora, que aqui não é para isso. Você quer despertar tua consciência e ter sabedoria? Entra, porque este era o objetivo. Não era um fenômeno paranormal, uma abertura essa ou aquela. Era o despertar da consciência, a iluminação do caráter, a melhoria do pensamento, do sentimento e da energia. Claro, contendo todo o desenvolvimento parapsíquico que a pessoa pudesse acoplar dentro da consciência dela, que buscava uma elevação. A pessoa não estava buscando uma saída do corpo, uma abertura de chakras, uma visão espiritual ou uma magia. Não, ela estava procurando consciência e sabedoria. E dentro dos tempos, os hierofantes orientavam os iniciados a aprofundar, busca a consciência, amplie, pode usar a saída do corpo para ampliar a consciência, usa um chakra para você melhorar a tua energia e ajudar o mundo, né? Trabalhe a profundidade, trabalhe seu caráter, respeite a luz, respeite os outros, respeite os que sabem menos. Você está aqui para iniciar, para aprofundar. Isso não é uma brincadeira espiritual, é a transformação da sua consciência. Vamos lá, você quer sabedoria? Vamos agora para as provas. Agora, você quer brincadeira mística, um trocinho paranormal? Vai embora, que aqui é lugar de sabedoria, não de palhaçada mística, e sim de aprofundamento da consciência. O que que você busca, irmão ou irmã? Consciência ou um joguinho místico? Então, pessoas aos montes eram reprovadas na entrada dos tempos porque não estavam buscando aprofundamento nenhum. Então, aqueles que aprofundavam conseguiam uma elevação e se tornavam pessoas melhores pelo caráter, ampliando sua energia, orando em silêncio a favor da humanidade, ou seja, toda a humanidade profana. Por fora do templo, o iniciado aprendia a rezar pelos ignorantes, rezar por todo mundo que estava fora e que não tinha tido a bênção de entrar. Por exemplo, aqueles iniciados manipulavam energia, jogavam para a cura dessa humanidade que não acreditava neles, né? E duvidava de tudo. Trabalhavam em silêncio e não tinham a arrogância de achar que sabiam mais do que quem estava lá fora. Pelo contrário, tinham uma grande gratidão pela luz e pela oportunidade de estar numa via espiritual. E eles sabiam valorizar, sabiam agradecer, sabiam como é difícil estar encarnado aqui para o espírito que habita as estrelas, está dentro de um corpo aprendendo tantas coisas, e agradeciam a possibilidade de crescer e de ampliar. Eles sabiam que aquilo era a grande chance que eles tinham durante uma encarnação, a luz espiritual guiando sua consciência. Então, eles não estavam atrás de brincadeirinha, joguinhos, coisinha de ego, era consciência. Ninguém que estava ali dentro se achava super médium, grande mestre. Pelo contrário, se achavam eternos neófitos do todo, eternos servidores da luz, ninguém superior a ninguém. A luz iluminou, vamos irradiar essa energia e passar coisas boas. Então esse era o cerne das iniciações clássicas no Velho Egito e na Velha Grécia, só para pegar dois pontos que remontam à parte espiritualista ocidental. Então, eu alinhavei aqui alguns procedimentos e parâmetros que eram usados nas iniciações e eu quero, no segundo bloco, desembocar estas iniciações nas saídas do corpo. Por isso estou fazendo toda esta introdução no primeiro bloco para a gente desembocar nas provas que acontecem fora do corpo. Iniciações em outro plano enquanto o corpo humano dorme, mas essas iniciações outrora era dentro dos tempos, onde também se tinha as saídas do corpo e a continuação das provas do lado de lá. Só que no mundo moderno hoje, com tudo aberto, qualquer pessoa entra no estudo espiritual e é o tempo de agora, democratizou a informação. Eu adoro isso, essa abertura, mas eu peço a vocês que estão me ouvindo pela rádio, pela internet ou me assistindo no YouTube, aquela profundidade que os candidatos à iniciação tinham, nós precisamos dela hoje, mesmo numa informação em aberto, porque sem profundidade a gente se perde num mar de informação, todo mundo fala um monte de coisa, você não tem um ponto para centrar, filtrar e pegar a parte boa daquilo que melhora o seu caráter. Se você está estudando alguma coisa espiritual e não está melhorando seu pensamento, tem algo errado com você. Se você está estudando a parte espiritual e teu coração não está abrindo, tem algo complicado, você não está aprofundando ou está no grupo errado. Você precisa perceber, espiritualidade não é doutrina, não é lugar, não é muro, não é templo, é consciência, é o valor de caráter que você carrega dentro de você mesmo e dentro de você mesma também. Então, a gente já está em cima do horário do intervalo. Na volta, eu quero desembocar esses parâmetros iniciáticos de outrora, que hoje estamos numa informação aberta, mas a profundidade do candidato lá atrás é a mesma que nós necessitamos hoje para atravessar mais uma vida com a parte espiritual dentro, nesse caos de violência, tanta encrenca que tem aqui no mundo, na humanidade, da qual nós estamos pertencendo também, nenhum de nós está fora disso, mas sem essa luz espiritual dentro, como é que você vai compreender essa loucura toda? Vai ficar o sabor dos altos e baixos, sem um conteúdo que sirva de bússola? Então, espiritualidade é essa bússola, mas não é lá fora, não é um grupo, é dentro de você. Ao longo da história, todos os hierofantes ensinaram isso aos iniciados, e muitos daqueles iniciados estão encarnados hoje em vários pontos do mundo, como homens e mulheres da Terra, cada um na sua área, e às vezes funcionando novamente, ou às vezes, de alguma forma, ainda perdido, procurando achar um cerne, que na verdade já estava dentro desde o passado, precisa agora encontrar. E a parte espiritual é esse reencontro. E por isso é muito importante a gente agradecer a grande chance que o alto nos deu de trabalharmos a parte espiritual, mesmo numa humanidade tão complicada, e também somos complicados. Não vou tirar a gente da história, não. Porque sempre que alguém fala isso, se tira da humanidade. Não, nós estamos no bolo também, né? Mas, dentro desse bolo, há algo em nossas consciências que nos impele a pensar que há algo mais, e viver não é só comer, beber, dormir, respirar, copular e morrer. Viver tem sentido, mas você não vai achar o sentido no mundo externo. Você vai ter que achar dentro de você. É isso que é o caminho espiritual, não é doutrina, não é uma pessoa, não é um apresentador de rádio que vai te dar nada disso. É sua própria busca, seu aprofundamento. Daqui a pouquinho a gente volta e eu vou continuar com esse papo com vocês. Vamos lá, Tomás. Ok, pessoal. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, ali na parte técnica, o nosso amigo Tomás. Programa aqui ao vivo agora, para iniciar o segundo bloco, 20 horas e 1 minuto, aqui na Avenida Paulista. Eu vou dar sequência ao tema do primeiro bloco, adaptando agora na questão das iniciações ligadas as saídas do corpo. Antes, deixa eu avisar uma outra coisa também para vocês. No domingo que vem, a Tatiana Pagung, que esteve domingo passado aqui ao vivo, falando sobre meditação Rashwa, estará novamente numa segunda entrevista comigo, e no segundo bloco do programa ela vai conduzir uma prática de meditação. Então, quem quiser escutar domingo, às 10 horas da manhã aqui. E é claro, muita gente escuta em outros horários, mas é bem legal para aproveitar a presença da Tatiana Pagung, tá? Outra coisa, no domingo passado, um ouvinte ligou para cá falando que o petzinho dela tinha ido embora, por que o animal sente dor e tal? E eu respondi rapidamente, porque o tema era outro e a Tatiana estava ali, as perguntas eram para ser direcionadas para ela, né? E por isso eu respondi rapidamente. E indiquei, no meu canal do YouTube, Wagner Bosch, tem uma sessão chamada Stun Pet, só com programas em que eu falo da imortalidade dos animais e o que rola na passagem deles para o lado de lá. Conto vários casos que eu vi, trago livros, tiro trechos, e este programa ficou durante quase um ano no ar, já deve ter uns 10 anos isso, 9 mais ou menos. E aí eu citei isso, chama-se Stun Pet, no meu canal Wagner Borges. E aí muitas ouvintes mandaram mensagens por e-mail, Instagram, me perguntando por que eu parei de fazer esse programa sobre os animais, que ele começou da seguinte forma, pessoal. Há muitos anos eu trazia para cá, para a rádio, um texto que falasse de imortalidade da consciência, e no final eu dizia o seguinte: dedico a leitura deste texto a todas as pessoas que perderam um ente querido, desejando que elas superem a dor da perda, voltem a viver e toca a bola para frente, que é o que dá para fazer. E aí, na época, a gente recebia ligações aqui, e o Vitor, meu grande amigo, filtrava as ligações para passar para mim, para ficar só dentro do tema do programa, não dispersar com perguntas de outros temas. Então, e gente que mandava carta na época, não era nem e-mail, dizendo assim: perdi o meu pet, o meu bichinho, né? O meu companheirinho, minha companheirinha de jornada, estou devastado, eu moro sozinho, sozinho, e perdi meu grande amigo. E aí, o que eu passei a fazer para ajudar as pessoas na hora de uma perda? Eu falava de um texto e dizia no final: dedico o texto a todas as pessoas que perderam seus entes queridos, humanos e animais, para que elas voltem a viver. E aí eu comecei a fazer o programa a partir disso. E nessa época chegou na minha vida o Rama, o Yorkshire, que está comigo. Está com 16 anos, está atrás lá da porta me esperando, pessoal. Já está bem velhinho, daqui a pouco ele vai embora. Eu entendo isso naturalmente, aceito o tempo dele, posso ir embora hoje. Vai saber, a gente nunca sabe. Eu estudo isso há muito tempo, para mim essa situação é natural. Não vou fazer drama. Sendo espiritualista, eu trato essa questão de frente, direto, para não dar margem a emocionalismo que não traz consciência para superar a perda. Então, na época, com o Sérgio Scabbia, do Somos Todos Um, que é um dos maiores portais da internet até hoje, a gente montou o programa Stun Pet. E aí, durante quase um ano, fizemos o programa, mas aí rolou um problema que me fez parar o programa, e aí eu estou respondendo aqui em aberto para as pessoas que mandaram mensagens questionando por que eu tinha parado, que gostavam do programa e que ajudaria pessoas que perderam seus pets. Por causa de um detalhe, gente, eu bolei o programa para ajudar as pessoas que perderam pets a superar a dor da perda e ir para frente. Então eu explicava lá que o animal sente dor, o animal pode ter diabetes, pode ter pressão alta, simplesmente é do jogo, o animal pode morrer com muita dor, sabe? E a pessoa que é o tutor ou tutora vai ficar abalada, isso aí é natural. Mas desde que aquilo é um fato da natureza, tem que lidar com isso de frente. Nós não somos infantis mexendo com a parte espiritual, somos adultos. Temos que encarar de frente. Não significa frieza, porque toda hora alguém fala, isso é frieza. Não é frieza. Combater ignorância não é frieza. É discernimento, com amor no coração. Senão você não estaria dedicando seu tempo a clarear as coisas. Só que você tem que ser direto. Porque o que acontecia lá no canal? Eu fiz o programa para ajudar quem tinha perdido o pet a superar, a voltar a viver. E aí, nos comentários todos que vinham, era uma ladainha só. Perdi meu pet, por quê? Por que meu pet sente dor? Quer dizer, estava dando o efeito inverso. As pessoas, em lugar de aproveitar a claridade que eu estava jogando para ajudá-las, elas vinham com a lamentação puxando para baixo a vibe do programa, e eu percebi que não estava sendo útil, não estava adiantando, porque eu não queria que os comentários fossem um mar de lamentação, um muro de lamentação. Eu queria que as pessoas falassem: olha, que legal, você me ajudou a superar a perda, e eu sei que o animal está voando do lado de lá. Não era isso, não. Eu estou triste que o meu animalzinho... você pode receber uma mensagem dele, e assim, chororô, e naquilo não contribuí em nada. Eu parei de fazer o programa por causa disso. E hoje eu tenho até cuidado de falar sobre perda de animais, porque em lugar de eu esclarecer que é meu objetivo, as pessoas vêm em cima e com lamentação, e eu entendo a dor dos outros, aí alguém fala, você não tem amor? Tenho, tanto que eu estou fazendo o programa aqui. Você acha que eu estou fazendo o programa aqui por quê? É a forma que eu tenho de ajudar. Agora, não se espera que um espiritualista, um médium, ou que mexe com saída do corpo, venha falar de morte, de luto ou de dor. Vamos falar de vida, imortalidade, e os animais continuam do lado de lá. E eu teria muito mais coisa para passar sobre animais, mas tive que parar e hoje tenho cuidado de falar nisso por causa da lamentação das pessoas, que eu entendo, compreendo, mas meu papel é clarear como apresentador, ou escritor, ou palestrante, clarear, levantar a pessoa, voltar para a vida, falar que o animal segue do lado de lá, o tempo dele é menor que o nosso, nós temos que entender isso, e não significa não sentir saudade, significa clareza nas coisas. É bom deixar isso muito claro. Então eu recebi mensagens questionando por que eu tinha parado, agora estou clareando para vocês os motivos e por que semana passada a pessoa que ligou e falando que tinha perdido o pet, por que o animal sentia dor, por que eu respondi rápido, porque era a Tatiana que estava aqui, o programa não era sobre aquilo, e eu estou questionando seriamente se eu vou abrir o programa para perguntas novamente daqui para frente, porque muita gente pergunta coisas que não tem a ver com o tema, dispersa. A Tatiana vai estar domingo aqui. Eu prometi no último programa que iria abrir para perguntas. Eu nem sei se eu vou fazer isso, porque a Tatiana vai estar falando de meditação. Chove um monte de perguntas sobre outras coisas, dispersa, e eu estou vendo que não é produtivo, né? E eu vou fazendo o programa enquanto sentir que estou sendo útil. A hora que achar que não estou sendo, pode crer que eu faço outra coisa, viu, pessoal? E com essas viagens todas aí, proposta para ir morar fora, vocês imaginem, né? Então, tomara que eu esteja passando algo legal e que vocês estejam entendendo qual é a minha intenção. Eu estou aqui por amor, não é por arrogância, por esclarecimento, e por isso eu estou aqui passando a informação, que é a forma que eu tenho que ajudar no coletivo. Individualmente, não há como fazer isso. Bom, voltando ao tema inicial. Dentro das iniciações, o que, que se ensinava aos candidatos e candidatas? É que iniciação é fortalecimento do caráter de luz. Se o caráter da pessoa não melhorasse, não estava havendo desenvolvimento. Aumentou o sentimento, aumentou a claridade mental dela, aumentou a compreensão pelas leis da natureza. Então, não havia espaços para lamentação de qualquer espécie, de qualquer coisa, dentro das iniciações. Porque os candidatos se fortaleciam para enfrentar os tabus, enfrentar o medo, jogar a luz na cara da morte, tirando a escuridão da ignorância e jogando claridade, sabe? No lugar do sofrimento, o esclarecimento, o amor superando a dor da perda, isso era ensinado para todos os candidatos. Não se fazia por menos, senão o candidato seria reprovado. Outra coisa, se ensinava, e isso vocês já devem ter ouvido tantas vezes, que o semelhante atrai o semelhante num nível espiritual. Não é no nível material, porque o Buda sai na rua hoje, vai ser assaltado. Não é isso, né? Mas, num sentido espiritual, a vibração do Buda vai atrair vibrações búdicas. E não significando que se ele entrar numa rua com caco de vidro, ele não vai cortar o pé. Uma coisa é a entropia no mundo físico, é a limitação. Outra coisa é a sintonia num sentido universal e espiritual. Então, semelhante atrai semelhante. Todo mundo vai falar... Pois é, a luz atrai a luz, né? Aquele ditado clássico do Luz no Caminho, da Mabel Collins, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E aí isso é muito lindo na prática. Só que também era na teoria, mas na prática também era ensinado para os discípulos que leviandade atrai leviandade por sintonia espiritual. Alguém que busca temas espirituais de forma leviana, como que ela vai atrair seres profundos para ajudar ela, se a sintonia dela é leviana? Então, espíritos levianos adoram encontrar estudantes espirituais levianos, com perspectivas levianas, sem aprofundamento, porque é essa a base dessa sintonia. Porque a sintonia com algo profundo vai da profundidade de cada um, mas a sintonia rasa com algo espiritual raso vai da rasura de cada um. Né? E cada um é que sabe de si, ninguém de fora pode mensurar o que está dentro do outro. Agora, semelhante atrai semelhante, é bom que se atente para isso. aprofundamento espiritual não é brincadeira, o joguinho místico. Vamos lá. Também era ensinado não tripudiar sobre os que sabem menos, se achar vaidoso com isso, arrogante porque sabe menos. E o que era ensinado? Você que está estudando mais, ajude o que sabe menos. Você está num grau iniciático, ajude seu irmão num grau iniciático abaixo. Você não é superior a ele, superior é a luz. Então, era ensinado a não usar o conhecimento espiritual para amarrotar o outro. Sabe aquela coisa? Eu não vou te ensinar porque você não vai entender, você não tem inteligência. Esse tipo de coisa. Eu conheci ocultistas, eu era bem jovem, que não queriam falar comigo porque eu não era iniciado em nada. Só que eu via a aura deles, via a presença espiritual do lado e eles não estavam vendo nada. Eles eram um poço de conhecimento arrogante, tripudiando sobre o outro. Eu não posso falar com você que você é iniciado. Falei, eu saí do corpo essa noite, tá? E vi algo e você fala de tudo e não está fazendo nada. Então, simplesmente, tá? O conhecimento espiritual, sem a sabedoria para guiá-lo, porque conhecimento não é sabedoria, sem a sabedoria, vai levar para a arrogância e tripudiar sobre os que sabem menos. E eu escutei tantas vezes, eu sou iniciado, eu não vou me rebaixar à humanidade profana. Escutei isso muitas vezes. Escutei também de outros estudantes de áreas espirituais e conscienciais fazer a mesma coisa. A massa não está pensando em nada. Eu sei disso, mas eu não estou aqui para julgar a massa ou 8 bilhões de pessoas no qual eu faço parte dessa humanidade. Eu sou parte do mundo e da humanidade. Eu não estou fora. Estou aprendendo aí, estou cruzando todo dia na rua com esta mesma humanidade, da qual meus entes queridos fazem parte e eu também estou. Mas é aquela coisa, eles, a humanidade, como se a pessoa fosse superior e tivesse fora. Eu vim da 9ª dimensão, eu vim do planeta tal. E daí você está na Terra pagando IPTU igual todo mundo e sentando no vaso sanitário igual todo mundo, respirando o mesmo ar. Como que você está fora? Agora, a arrogância faz a pessoa imaginar de que ela está acima dos outros porque ela conhece um grau a mais ou um conhecimento. Que ilusão, pessoal! Se fosse assim, grandes seres jamais nos ajudariam, porque eles têm um conhecimento maior que o nosso e a gente sabe nada diante deles. E, no entanto, por humildade, eles descem e ajudam, né? E assim, aquele que sabe mais, ajude o que sabe menos. Compartilhe, desenvolva didática. Abra o tema, ajude o outro. Uma das maiores caridades ou ajudas que se faça no mundo, eu nem vou tirar o termo caridade, que é muito religioso, a maior forma de assistência que você dá para o mundo é erradicar a ignorância. Na parte espiritual, erradicar o medo, a ignorância, mostrar que a pessoa é um espírito encaixado com um monte de potencial, de que ela tem discernimento, ela precisa desenvolver seu caráter, sua consciência, e isso independe de qualquer pessoa fora dela, é tarefa interna, a gente sabe disso. Então, isso era ensinado desde aquela época. E outra, a assistência espiritual também, porque os iniciados não ficavam só com o estudo teórico, vibrava energia a favor do mundo, saíam do corpo durante o sono e iam aplicar passes, ajudar pessoas que ficavam apegadas aqui, ajudar pessoas doentes fora do corpo. E essa era... Esse era o cerne das iniciações antigas. Agora, encaixando as iniciações fora do corpo. Pessoal, desde jovem, eu percebia que em muitas saídas do corpo, eu era testado pelos mentores, os amparadores, que promoviam situações para ver como é que eu reagiria. Era o teste do caráter lá fora. Tá? Assim como a gente é testado no caráter aqui, nas dificuldades da vida. Mas lá fora também existem testes, como outrora haviam para os iniciados. Estavam dentro do templo, dormia, saía o templo extrafísico do outro plano, eles iam para lá aprofundar, estudar, trabalhar e melhorar. Mas ainda, eles sabiam isto. Hoje, a gente está estudando saídas do corpo em aberto, mas cadê a profundidade? Cadê o serviço? E muita gente fica em cima disso só como fenômeno ou busca tudo isso de uma forma leviana, sem alcançar bons resultados. Outros estudam aquilo só teoricamente, não tem amor por aquilo que está estudando. Então, nas saídas do corpo, pode acontecer com qualquer um de vocês que está me ouvindo de ter uma iniciação fora do corpo. E você não precisa participar de um grupo cá embaixo. Iniciação é interna, o templo é seu coração. Nós estamos na era moderna. Você não vai ter que ir para o Himalaia ou ficar embaixo da pirâmide para se iniciar. Você vai se iniciar no meio da população. Eu vou pegar o metrô daqui a pouco. tá? Tô na maior cidade do Brasil. Eu não estou isolado no Himalaia. Vivi metade da minha vida no Rio e metade em São Paulo. Eu não fiquei isolado em lugar nenhum para ficar estudando, não. Eu estou ralando aqui. E eu entendo que isso também é um aprendizado para mim, assim como outrora em outras vidas tive nas iniciações. Mas eu considero que a de hoje é a mais importante, que é o que eu tenho na minha frente, a vida atual. E as iniciações com as pessoas. E o caráter, como é que você lida, como é que você pega a informação, abre ela para a população de forma igual, não como mestre, simplesmente compartilhador de informação. E você está no seu serviço, o outro ali na cura, o outro na clarividência, o outro amparando idosos no asilo, ajudando crianças. Tem um monte de gente boa trabalhando. Agora, quem trabalha com qualquer forma de esclarecimento consciencial, pelo próprio esclarecimento, também trabalha com assistência espiritual ou humana. Não vai ficar só na teoria do intelecto, ela vai agir, a energia dela vai transbordar. Então, muitas vezes eu fui testado nas saídas do corpo. Gente, eu nunca participei de nenhum grupo iniciático aqui embaixo. Agora, eu dou palestra na maçonaria, várias na Ordem Rosa Cruz, a AMORC, grupos ocultistas variados, né? Como eu vou em centro espírita, grupo de umbanda, grupo espiritualista, eu vou em qualquer lugar que alguém me chamar e tento contribuir com o conhecimento espiritual que eu tenho. Nunca fui iniciado em nada nessa vida, nada, de nada, sabe? Não passei por próprio, porque eu já passei isso no passado. E as saídas do corpo me trouxeram diretamente a informação. Se eu pegava informação lá fora, para que eu ia me filiar a um templo para vestir uma roupa, um grau iniciado? Se eu já estava pegando isso já fora, direto, sem roupa nenhuma, sem medalhão nenhum, simplesmente pela ação direta. E assim também é com vocês. Não precisa estar ligado a um movimento organizado aqui. Você pode ter a saída do corpo pelo seu caráter. E é isso que os mentores vão trabalhar com você. Fortalecimento do seu caráter. Deixe-me contar rapidamente dois fatos que eu já contei ao longo dos anos aqui, mas hoje vai encaixar bem na explicação. Eu acredito que vocês já passaram pela situação que eu vou comentar, e eu não passei isso uma vez só, não, foram algumas vezes. Você é amigo ou amiga de um casal. Esse casal está casado há anos, você tem amizade com eles. Eles se divorciam, se separam. E aí, picuinha, mas você é amigo do casal. Quando eles se separam, você continua amigo dos dois, você não estava no divórcio, você é apenas um amigo, né? E aí cada um dos dois pode ter novas relações que vão ser apresentadas a você, você vai ser amigo também. Acontece que às vezes um casal se separa e uma das partes vai em frente e inseta um outro relacionamento, e a outra parte, seja o homem ou a mulher, quem quer que seja, não suporta aquilo e quer que você fica contra o novo relacionamento do ex-parceiro ou parceira. E aí você não faz isso, porque você é amigo da pessoa e da outra. E aí esse parceiro ou parceira que não aceita o fato se volta contra você e você não tinha nada com isso. E aí isso aconteceu, tá? E um dos parceiros, que era um homem, ficou com ódio de mim porque eu agora era amigo da ex-parceira e do novo parceiro que ela tinha. Acredito que alguns de vocês já passaram por isso. E aí ele manipulava energia muito bem, começou a me mandar formas mentais pesadas, farpas energéticas. Ele concentrava e mandava na minha direção. Eu não tinha sintonia com aquilo, não fiz nada de errado. Eu era amigo dos dois, continuei. Ele é que descambou por uma coisa que ele não processou. Aquilo não chegava em mim, porque eu não tinha sintonia, mas eu percebia, né? E ele passou a falar mal de mim para amigos em comum pelas costas, né? Pois bem, uma bela madrugada eu acordo fora do corpo, quer dizer, uma saída do corpo inconsciente, e eu acordo lá fora, levado por um dos mentores espirituais no quarto deste rapaz que estava adormecido. Eu me vi, despertei lá com esse mentor, né? E do lado desse rapaz estava um espírito assediador, uma entidade com um véu escuro, pesada, jogando pensamento ruim, porque ele estava atraindo pelos pensamentos ruins, ele atraiu alguém igual, e essa entidade explorava esses pensamentos ruins com ele. Eu vi aquilo e este mentor não precisou falar nada, bastou me olhar, eu sabia que eu tinha sido levado para aplicar energia e fazer desobsessão, tirar o espírito de junto. Gente, eu tive duas reações na hora, a reação humana e a reação espiritual com o que eu sei. A reação humana, que em segundos eu tirei, tá? Mas é reação humana, cada um de nós tem. era tipo assim, eu vou tirar o obsessor do cara, vou jogar energia, e amanhã ele vai continuar falando mal de mim, que se dane. Mas ao mesmo tempo vinha o conhecimento e o sentimento. Não, eu estou aqui para ajudar, não para julgar, não interessa quem é. Eu estou igual um médico. Quem chegar no plantão eu atendo, não vou ficar julgando nada. E enchi ele de luz e tirei o espírito junto com esse mentor. Eu trabalho com desobsessão há anos, sabendo que no dia seguinte ele iria falar mal de mim, que foi o que aconteceu. Mas passou o tempo, ele foi melhorando, a ponto de me procurar e pedir desculpas por tudo. Pra você ter uma ideia. E aí eu soube, naquela projeção, que eu estava passando por uma iniciação. Eu não estava no templo de Himalaia nem na pirâmide. Eu estava ali nesta situação que era o teste. Eu sabia que eu tinha passado porque eu não tinha julgado, superei qualquer tipo de coisa dentro e ajudei. E a outra que eu contei aqui também para vocês, foi levada aqui na área do ABC, onde a mãe de um rapaz, os dois perturbados, eles tratavam tão mal o cachorro que ele acabou morrendo. Eu fui levado por um mentor que trabalha dando assistência para animais desencarnados, principalmente cachorros, né? E eu fui levado até a área do ABC e vi o animal desencarnado ali. Ele recolheu o animal não sentia nada, estava vivo. Um animal não pratica maldade para ficar mal do lado de lá. Isso eu explicava no programa sobre os animais, as condições extrafísicas. Hoje eu não falo mais porque as pessoas acabam confundindo tudo. E aí eu fui levado, vi tanto o rapaz quanto a mulher, né? E olhei o animal não tinha raiva nenhuma de nada, estava ali brincando com aquele mentor. E eu pensei, eu fui trazido para cá para aplicar energia nesse animal para soltar ele, mas o animal está solto, não precisa. E esse mentor, que é muito sábio, telepaticamente me disse, eu não trouxe você para ajudar o animal, eu trouxe você para ajudar os dois que perpetraram a violência contra o animal. Aí veio aquela reação humana, mas porra, eles maltrataram o cachorro, eu tenho um cachorro, eu fico danado quando alguém maltrata um cachorro. E aí veio isso, superei isso, falei, não, vou jogar uma energia, não tem que julgar nada. E aí apliquei um passe e ele fez um sinal de positivo com a cabeça. Eu tinha passado na iniciação, que não era num templo, era lidar com uma situação dessa. Do lado de lá eu fui levado, não era pelo bichinho, que estava bem, o animal não fica mal após a morte. Era por causa dos dois humanos perturbados que maltrataram e causaram a morte do animal que era deles mesmos, né? E aí eu estou contando essas coisas para vocês, são iniciações fora, não é aquela coisa mirabolante que todo mundo pensava, não. São esses testes de caráter que a gente vai passando fora do corpo, que também os iniciados de outrora passavam, né? E hoje a gente passa no mundo moderno. Pessoal, profundidade nas coisas, ninguém é santo, anjo, nem eu, nem você, ninguém é mestre em nada, muito menos eu. Mas aprofundem, valorize a chance espiritual, sabe? Trabalhe, estuda, corre atrás. Isso aqui é uma zona, um caos. Trabalha dentro de você para não ficar um caos dentro de você. Estudos espirituais ajudam muito nisso. Não é para dar sorte no amor, para abrir caminho financeiro. Não, estudo espiritual é caráter. Se não tiver, simplesmente está perdendo tempo e está desperdiçando a maior chance de todas, que é clarear a própria consciência, sabe? Não ter medo da morte, encarar as perdas de frente, seja humano e animais, e tocar a bola. E ao mesmo tempo, nessa zona toda, ainda ser alegre, ser feliz, ser amoroso e não deixar cair a bola por causa dos altos e baixos e perdas do mundo. É isso que eu estou tentando fazer aqui e espero que pelo menos algum de vocês compreendam, tá? Qual é a minha função aqui no programa Viagem Espiritual. Um abraço.